Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal da mentora Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo Franco, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos então no capítulo 4 do livro, que ela intitulou de Realização Interior. Estamos estudando os indivíduos introvertidos e extrovertidos, complexos de inferioridade e fugas da realidade, que são situações comuns aos homens, ou à estrutura psicológica que nós damos o nome de homens. Enfim, nós já estudamos todos os indivíduos introvertidos e os extrovertidos. Estamos agora no complexo de inferioridade. Então, dando sequência ao estudo, a Joana vai dizer o seguinte: olha, quando esses indivíduos se dedicam a provar que é digno de laborioso, consegue destacar-se com brilhantismo em todos os empreendimentos a que se afervora, realizando um grandioso empenho para a libertação de chaga psicológica, harmonizando-se e desenvolvendo a individuação. Para o cometimento da individuação, porém, isso não lhe basta, tornando-se-lhe necessário bem administrar as funções diversas do sentimento, da sensação, da intuição e do pensamento, até conseguir a harmonização. Então, prezados amigos, observa-se que no momento que nós desejamos modificar estruturas psicológicas, é necessário que tenhamos realmente aquela força de vontade que no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar na questão 909. Porque ela diz que é muito fácil, basta que se tenha boa vontade. Então, as pessoas que têm esse complexo de inferioridade, eles não foram criados por Deus para viverem assim. Haverá um momento em que eles terão que superar essas situações e passar para uma outra etapa, um outro estágio das suas vidas. Mas é necessário que ele tenha realmente esse desejo, que ele tenha realmente essa vontade hercúlea de se libertar desse complexo terrível, que é o complexo da inferioridade. Por que que eu sou inferior a alguém? Uma pergunta que eu devo fazer seria essa: para que que eu sou inferior? O outro também tem suas dificuldades. Na sabedoria, Deus coloca os filhos próximos uns dos outros, tendo as mesmas virtudes e os mesmos defeitos. Então, se nós morássemos num planeta em que todo mundo fosse genial e somente nós fôssemos criaturas bem simples como somos, aí seria quase que inapelável o complexo de inferioridade. Mas não, nós estamos vivendo num planeta em que somos mais ou menos iguais. Aqui as pessoas se diferem muito pouco um do outro. Então, se uma pessoa tem um valor numa determinada área, o outro tem outra área, então por isso nós estamos juntos crescendo, né? Ela vai continuar: olha, seria de crer-se que o tipo introvertido seja mais afeiçoado à função intelectual que o extrovertido. É mais afeito à sensação o que constitui a realidade. Todavia, há uma certa predominância dessas funções nesses indivíduos que irão trabalhar as demais para alcançarem a meta da sua individuação e que são rotas variadas que podem e devem ser percorridas com interesse e cuidado para o logro em pauta. É importante que nós consideremos isto. Ah, chega um momento na nossa escalada dentro da evolução que precisamos tomar conta da nossa evolução. Então, aquela fase do viver por viver, viver o que vem do dia a dia só, a gente acorda de manhã, vamos ver o que vai acontecer esse dia, isso já deve ser alguma coisa que ficou para trás. Então, nós vivemos num eterno presente, um eterno presente. Então, nós estamos sempre navegando nas águas próximas umas das outras. Então, o passado e o futuro estão muito próximos do meu presente. Porque essas linhas que dividem são linhas muito imaginárias. A linha que divide o meu passado e o meu futuro são linhas imaginárias. Eu sei, por exemplo, que se hoje eu vivi uma situação, vivi uma vida, amanhã é a consequência de hoje. Então, o meu presente significa o quê? Significa que eu tenho que impulsionar e dinamizar as minhas ações para que naquele próximo momento seja melhor para mim. Agora, se eu ficar parado numa estagnação psicológica, emocional, o que que vai acontecer? O meu futuro será sempre uma estagnação psicológica e emocional. Por isso que nós estamos nessa vida de relações, nós precisamos uns dos outros, para que a gente possa, de uma maneira bem mais solidificada, bem mais sólida, ir caminhando juntos e um ajudando o outro. Então não há necessidade de complexo de inferioridade. Ninguém é melhor do que eu. Ninguém foi criado por Deus melhor do que eu. Deus nos criou iguais. Agora, se alguém tem uma projeção diferente da minha, é porque ele já se deslocou dessas questões de inferioridade dele. E hoje ele está vivendo uma situação um tanto melhor. Uma observação espírita sobre a questão auxiliará no entendimento dessa busca de individuação ou plenitude. E aqui, quando ela fala de individuação, prezados amigos, é quando nós pensamos o seguinte: nós somos um Cristo interno. Ele está lá dentro de nós. Aquele Jesus que nós conhecemos, o Jesus histórico, aquele Espírito de extraordinária dimensão cósmica que veio até nós e que trabalha em nosso favor, aquele é o modelo do que somos. Quando nós estudamos a questão 625, de que Jesus é guia e modelo, por quê? Ele é o modelo daquilo que somos. Quando a Joana fala, e o Jung também fala, individuação, que está dizendo o seguinte: eu tenho que buscar esse Cristo interno que sou e fazer com que ele ressurja, com que ele cresça dentro de mim. Porque na hora que ele crescer, eu vou fazer o que Jesus fez e muito mais, segundo as próprias palavras dele. Então veja que nós somos pessoas criadas dentro da mesma, com a mesma essência e com as proporções idênticas, só que somos individuais com Deus. Então eu jamais serei igual ao meu irmão, jamais serei igual à minha mãe, jamais serei igual ao meu filho. Não há condição de ser igual a ninguém. Eu sou eu. Você, prezado ouvinte, é você. Então é isso que vale, é você pegar a tua essência, sabe? É você trabalhar a sua essência, buscar nela e por ela a própria plenitude dessa essência. E esse trabalho é seu. Então, enquanto nós estivermos vivendo nessas aberrações que a gente vê por aí e aplaudindo tudo isso, por exemplo, se eu faço parte de um grupo de WhatsApp e chega para mim uma piadinha daquelas bem sem graça e eu passo aquilo para frente, então eu não estou entendendo a minha relação com Deus. Não estou entendendo. Eu estou realmente na brincadeira das crianças do parque. E a criança do parque, ela é mais sincera, ela é mais ética do que muitas vezes os adultos são. Quantas vezes eu recebo aqui via WhatsApp ou pelo Facebook umas coisas impressionantes. Brincadeiras tristes, piadinhas desagradáveis. O que isso vai contribuir para a plenitude do ser? Ah, mas isso é uma brincadeira. Não é uma brincadeira, mas você aceitou a brincadeira. Você está fazendo parte dela. Você está compartilhando aquilo. Então isso não vai te levar a um lugar de positividades. E cada vez que você compartilha uma coisa dessas, você absorve todo o conteúdo dela para você, que vai dificultando a sua plenitude. Vamos pensar sério sobre isso. Muito bem. Então ela está dizendo aqui, olha, essa busca da individuação, plenitude, arrancando do inconsciente coletivo em todos os existentes apenas aquelas situações tipificadoras de cada ser, que as conserve no seu inconsciente pessoal como conteúdo kármico que lhe está exigindo correção e desenvolvimento útil. Ou seja, quando nós estamos aceitando essas propostas menos felizes, nós estamos dando forças aos nossos conteúdos do inconsciente que são negativos, que eu preciso sair dele. Então é isso que temos que pensar. Hoje, quando nós lemos textos sobre psicologia, sobre neurociência, nós estamos sempre deparando com essa palavra inconsciente. Ela nunca esteve tão em voga na sociedade aqui do planeta Terra, do plano físico, quanto agora. Por quê? Porque lá que estão as raízes do bem e do mal que eu ainda exerço. Então, tudo de bem que eu tenho, que eu consigo fazer, a raiz está no inconsciente. E tudo de mal que eu consigo, que eu ainda faço, também a raiz está no inconsciente. Então, qual que é a proposta do indivíduo que quer realmente ser útil a ele mesmo e à sociedade? É entender aquilo que ele tem que jogar fora. Ele tem que fazer essa faxina do inconsciente e jogar aquilo que não lhe será útil na vida. Então não basta eu chegar no centro espírita, assistir reunião, até dar passes, fazer conversa fraterna, não adianta isso, se quando eu saio dali eu volto a ser a mesma pessoa, que eu não estou buscando essa plenitude, essa individuação. Eu conheço muitas pessoas que são maravilhosas na tribuna, que são maravilhosas ali no dia a dia, no centro espírita, mas sai dali para ver, chega em casa e vai conversar com a família. Então é isso que nós estamos pensando, a psicologia transcendental, essa que nós estamos estudando, ela nos propõe uma vida espiritual, e a vida espiritual está diferenciada dessa vida comum que a maioria das pessoas vive. E a Joana vai continuar aqui dizendo, olha, o tipo introvertido sofre a função pensamento atormentado, que o considera indigno de viver ou de fruir as bênçãos que se encontram diante da mesa farta da humanidade, e se lhe apresentam escassas ou impossíveis de serem experimentadas. E ele sente assim, mas é porque ele quer sentir assim, não é? A consciência de culpa que o atroa deve ser liberada pela função pensamento, rebuscando os fatores causais que não serão facilmente detectáveis, assim adquirindo novos desenvolvimentos que oferecem segurança e dão valor existencial à sua forma de ser. Está vendo como que ela coloca bem claro aqui que a função é nossa? Ou seja, eu que me arranco daquelas situações de inferioridade dentro da minha vontade de crescer. Então, este é o momento. Por exemplo, quando o Santo Agostinho falava que nós deveríamos toda noite fazer uma reflexão do que fizemos durante o dia, ele está dizendo isso. Então, eu trabalhei hoje durante o dia e eu fiz muitas ações que vieram do meu inconsciente de forma automática, que a consciência nem tomou parte disso. Hoje nós temos estudos aí profundos a esse respeito. Então, a grande parcela das minhas ações são inconscientes, eu faço inconscientemente. Por exemplo, eu lubrifico o meu olho inconscientemente, eu caminho inconscientemente, a consciência não toma parte dessa coisa. Então, eu estou todo o tempo mostrando o que está na raiz do meu inconsciente. O que eu preciso fazer? Então, pelo menos observar o que eu estou fazendo para que eu mude essas posturas. Eu tenho que modificar a partir de uma análise de mim mesmo. Esse é o tal do autodescobrimento, o autoconhecimento. Então, se eu viver por viver, buscando apenas comer, dormir, relacionar-se sexualmente e trabalhar o cotidiano, eu não estou fazendo muito. Isso os animais racionais fazem também. Eu tenho que buscar alguma coisa superior. O que me move na vida? Quais são os meus interesses? Eu estou em busca da paz e da felicidade? Então eu tenho que começar a repensar meus desejos e prazeres, porque eles são antagônicos. Muito bem. Essas questões, sabe, prezados amigos e amigas, são muito importantes para que consideremos como fatores agregadores daquilo que vai nos libertar das nossas situações anteriores, que até aqui nós não tínhamos conhecimento. A doutrina espírita veio como um consolador. O consolador é aquele que ampara, conforta, mas que também instrui. Então nós estamos vivendo a parte da instrução. Quando nós estudamos esses livros espíritas, como os livros do André Luiz, do Emmanuel, do Humberto Campos, do Manuel Filomeno, da Joana de Ângeles, e outros mais, né, da dona Ivone Pereira, nós estamos o quê? Nos instruindo. E o Espírito da Verdade vai dizer o quê? Espíritas, amai-vos e Espíritas, instruí-vos. Então, eu vou ficar por aqui hoje. Nós vamos dar continuidade no nosso próximo encontro. Fique com Jesus, que Ele abençoe você, sua família e, principalmente, o seu desejo de ser pleno em você mesmo e para Deus.